בעזרת השם, הוא דף יומי ג'ו שדף סמכי עמוד א', נוכמי זה דודף. זה דף ג'אומטים, אז יש לנו תו הטון פמיליאליזדו, קומוס קונסטוס, דה אידולטריה, איזה דף, ואיזה מייס, האם דה אסטרניו פרנויס, פורקי דטרטה, דס פרויביסוינס, ג'י פי צ'יסוס. Algo que hoje em dia é extremamente incomum, mas, como nós sabemos, a Torá nos proíbe de fazer uma série de feitiços, como a gente vai ver no nosso Daf. Dois deles, que são citados no Pasuk, é Balov e Idoni. Esses dois, diz a Mishnah, Balov, qual feitiço é esse de Balov? Zepitum é um feitiço Hamedaber Mishichav. Como a gente vai ver na Gemara, através de um feitiço, o morto se ergue do túmulo e a pessoa, o feiticeiro, põe o corpo do morto embaixo das suas axilas. Desta maneira, através de um certo feitiço, o morto começa a falar e responder o que lhe é perguntado. Veio ali o segundo tipo de feitiço, Zeb Daber Befiv, através que a pessoa põe um osso na boca, como a gente vai ver na Gemara, e através disso o osso começa a falar e se expressar. Nesses dois casos, Harei Erubeskila, a pessoa que pratica isso, ele merece o castigo de Skila, pena de morte através de apedrejamento, Vanishal Bahem Beazara. E a pessoa que vai e questiona o feiticeiro, pedindo para ele fazer este feitiço, ele está transgredindo uma proibição, mas ele não merece pena de morte. Ou seja, a pessoa que vai e pergunta para o feiticeiro, ele já está transgredindo uma proibição, e a pessoa que pratica o próprio feitiço, ele merece a pena de morte. A Gemara começa com uma pergunta lateral. Mais na Acha de Katani Bal Oveidoni, o mais na Gabe Kritut de Katani Bal Oveshar Leidoni. Com relação à nossa Mishnah, na nossa Mishnah nós vemos que citamos o Bal Ov e o Idoni. Nos dois casos, a gente diz que a pessoa que pratica merece esquilar. Já no começo da Maserhet de Kritot, quando a gente enumera todas as pessoas que merecem a pena de morte de Kritut, a gente cita lá somente o Bal Ov. Mas o Idoni não é citado naquela Mishnah. Por quê? Qual é a diferença entre a nossa Mishnah e a Mishnah em Kritot? A Gemara traz duas respostas. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan responde, Hoil Veshnehen Belav Echad Neemru. Já que o Pasuk junta essas duas proibições, então mesmo que se a pessoa faz um ou o outro, ele merece esquilar, porém se ele faz os dois juntos, ele merece uma só proibição, porque o pastor juntou os dois. Então, se ele faz sem querer os dois juntos, ele vai trazer um só corban, um só sacrifício para perdoar o seu pecado. Logo, na Mishnah de Kritot, a gente cita somente um, porque a Mishnah está falando de coisas que se a pessoa faz sem querer todos aqueles atos, ele vai ter que trazer vários corbanot. E com relação ao Bal Ov e Idoni, se ele faz os dois, ele vai trazer somente um sacrifício. Essa é a resposta do Rabbi Yochanan. Reish Lakish amar, Idoni lefiche em bomase. O Reish Lakish responde não. Com relação ao Idoni, ao segundo feitiço da nossa Mishnah, já que a pessoa põe um osso na boca e depois o osso começa a falar sozinho, e ele não faz nenhum ato na hora do feitiço, então é uma proibição que ela é transgredida sem que a pessoa faça ativamente algum ato, e por isso, sobre isso, não se merece, não se traz corban e não se é punido. Temos então duas explicações. A Gemara analisa. Rabbi Yochanan Mishnah Bal Ov de Nakat. Com relação à primeira explicação do Rabbi Yochanan, que a Mishnah de Kritut só citou um dos dois, porque se a pessoa faz os dois, ele só vai trazer um corban. Por que citou-se na Mishnah lá só o Bal Ov? Poderemos citar somente o Idoni. Responde Agmará, Mishum de Patach Bei Kra. Já que no Pasuk, o primeiro a ser citado é o Balov, por isso no Mishnah a gente citou o Balov. Passa a Gemara para a segunda explicação. Reish Lakish. O Reish Lakish, que falou a segunda resposta, mais tamra, Marakish Rabbi Yochanan, porque ele respondeu que o Idoni é uma proibição que não se transgride através de um ato, porque ele não explicou, assim como disse o Rabbi Yochanan, que o Pasuk, já que o Pasuk junta as duas proibições, por isso na Mishnah de Gritot a gente cita somente uma. Amar Rav Papa, explica o Rav Papa, Harukimem Bemitá. Já que no Pasuk seguinte, que se trata com relação à pena de morte, que vai ser dada para esses transgressores, a Torá claramente separa entre o Bal-Ov e o Idoni, dizendo que tanto esse quanto essa pessoa merecem uma pena de morte, indicando que são dois atos separados, já que a Torá separou entre os dois, sustenta o Reish Lakish, que se a pessoa faz os dois sem querer, ele vai ter que trazer dois korbanot. Rabbi Yochanan, já o Rabbi Yochanan sustenta, Harukah de Lashma Arochá, de Mitá Lashmi Harukah. Rabbi Yochanan sustenta que o fato que com relação à pena de morte, o Pasuk mencionou os dois como sendo dois atos diferentes, isso não é bastante. Continua, Gemara analisa. Rabbi Yochanan, Maitamar Amar Reish Lakish. O Rabbi Yochanan, que falou a primeira resposta, que são dois atos que na verdade são interligados. Por que ele não respondeu, assim como fala o Reish Lakish, que o Idoni é uma proibição que se transgride sem fazer um ato? Porque ele só está falando alguma coisa, ele só põe o moço na boca e começa a falar. E não fala, e ele não faz alguma coisa. Então é uma proibição que não acarreta um sacrifício se a pessoa faz sem querer. Amar lecha, responde Rabbi Yochanan, matriz de Nikritot Rebbe Akiva, de Amar lo ben maase. Responde o Rabbi Yochanan, a Mishnah, lá no começo de Masechet Kritot, ela vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva. A opinião de Rebbe Akiva, como vimos e a gente vai ver adiante, é que mesmo se a pessoa faz, transgrede uma proibição, sem ter feito um ato ativamente, uma ação, mesmo assim, ele já merece, já tem a obrigação de trazer um sacrifício. Se ele faz sem querer, ele já tem a obrigação de trazer um sacrifício, mesmo que ele não fez um ato ativamente. Sendo assim, fala Rabbi Yochanan, já que a Mishnah, lá em Masechet Kitot, vai de acordo com a opinião de Rabbi Akiva, então, mesmo o Idoni também deveria ser citado. E por isso, ele não concorda com essa explicação. Reish Lakish, já o Reish Lakish diz, não, Nehidro bai Rabbi Akiva maaser rabba, maaser zuta bai. O Rabbi Akiva, realmente é o autor da Mishnah, ele sustenta que não precisamos de um ato ativo que é considerado realmente algo que foi feito, uma ação ativa. Realmente, essa é a opinião do Rabbi Akiva. Mas ele necessita, ele diz, o Rabbi Akiva, que vai ser algo que a pessoa fez e não algo completamente passivo. E por isso, mesmo segundo a opinião do Rabbi Akiva, se a pessoa somente pôs o osso na boca, isso causa que a pessoa começou a falar, não é considerado que ele fez um ato na hora do feitiço, e por isso ele não precisa trazer um corban por esse pecado. Assim explica o Reish Lakish na opinião de Rabbi Akiva. Explica a Gemara Megadev Maima Seika. A gente sabe que com relação à pessoa que amaldiçoa a Deus, o Rabbi Akiva diz que ele vai ser punido. A princípio ele não fez nenhum ato. Aqui Matsotava Maima Se. Explica o Reish Lakish. Já que ele falou ativamente, ele mexeu os lábios, isso é considerado um ato, segundo a opinião de Rebbe Akiva. Como a gente falou, Rebbe Akiva não precisa que vai ser uma ação que a pessoa vai fazer, mas tem que ser algo ativo. E por isso, mesmo que a pessoa não fez algo com as mãos, e simplesmente falou algo verbalmente, isso já é o bastante, segundo a opinião de Rebbe Akiva. E por isso, a pessoa que amaldiçoa Deus, merece uma punição. Bal-Ov, Maima Seika, e também com a pessoa que faz o Bal-Ov, que a gente falou que ele põe o morto debaixo de sua axila, Hakashat Zlotav Havei Maase. O fato que ele mexe as mãos, isso já é o bastante para ser considerado um ato, segundo a opinião de Rebbe Akiva, e por isso ele merece uma punição. Já a pessoa que somente põe o osso na boca e o osso começa a falar, é assim que é o feitiço, então isso não é considerado um ato, e por isso mesmo Rebbe Akiva concorda que o Idoni não tem a obrigação de trazer um sacrifício se ele faz sem querer. Continua a Gemara analisando. Lá, na Mishnah em Kritot, a gente, como falamos, estamos na opinião de Rebbe Akiva. E os Chachamim discutem com Rebbe Akiva. Chachamim discutem com relação a um caso de Megadev. Megadev é a pessoa que amaldiçoa Deus. Rebbe Akiva, como vimos, ele diz que o fato que a pessoa falou, isso já é considerado um ato ativo, e a pessoa que fez isso já merece a punição, assim como todas as outras proibições. Já Chachamim discutem e falam que não. Isso que a pessoa somente falou e não agiu, não obriga a pessoa a receber todas as punições. Essa discussão de Rebbe Akiva e Chachamim, com relação ao Megadev, com relação à pessoa que amaldiçoa Deus. A gente vê, porém, que com relação ao Baal Ov, a pessoa que faz o feitiço de botar o morto debaixo do seu braço, ninguém discute com o Rebbe Akiva. Ou seja, mesmo Chachamim, Rabbanan, concordam que isso é considerado um ato, é considerado que a pessoa agiu, isso é o bastante para a pessoa receber um castigo. Sobre isso pergunta a Gemara, filho do Rabbanan, quer dizer o Reish Lakish, que a pessoa que põe o morto debaixo do seu braço, isso já é considerado um ato suficiente, segundo o Chachamim, para a pessoa merecer uma punição? Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita. E no Hayav, era levar o Sheshma Maase. A pessoa que transgrediu a idolatria só vai ser punido se ele fez algo ativo. Kedon, por exemplo, Zibuach, ele abateu um animal. Kitur Vinissuch, fez um incenso. Ou jogou o vinho perante a Budazara. Vishtachavá, ou que ele se ajoelha. Viam Reish Lakish. Sobre isso, disse o Reish Lakish. Mantan Shachavá, Levakiva, o de Amarlo, Benan Maase. Este último item, da pessoa que se ajoelhou para a idolatria, isto está indo de acordo com a opinião de Rebbe Akiva, que mesmo que a pessoa não fez um ato, isso já é bastante para ele ser punido. Porém, Chachamim dizem que a pessoa que se ajoelha, isso não é um ato, não é uma ação bastante para a pessoa ser punida. Rebbe Yochanan Amar, filho do Tevra Rabbanan, que fato que matou o Rabbanan Abim Maase. Já Rebbe Yochanan disse que não. Que o fato que a pessoa se curvou, isso já é considerado uma ação, uma ação, e por isso ele já vai ser punido. Logo perguntar a Gemara, Rashtar Reish Lakish, que fato que matou o Rabbanan, Love Maase, se vimos que falou Reish Lakish, agora, que a pessoa que se curva, que se ajoelha, segundo a opinião de Chachamim, isso não é considerado um ato suficiente para a pessoa ser punida por isso, Hakashat Zrotav Debarov Ave Maase, como é que pode ser que a pessoa que somente aperta, mexe o braço para pôr o morto debaixo do seu braço, será que isso já vai ser o bastante para ser considerado uma ação que vai acarretar uma punição? Ou seja, como é que o Reish Lakish fala que, segundo o Chachamim, a pessoa que põe o morto debaixo do braço, isso já é considerado um ato suficiente para a pessoa ser punida? A gente vê que mesmo a pessoa que se ajoelha, segundo o Reish Lakish, isso não é o bastante para a pessoa ser punida? Fala como é realmente. Uma boa pergunta. Que Kamar Reish Lakish nami de Rebbe Akiva, aval Rabbanan, lo. Realmente, tudo que falou Reish Lakish, que a pessoa que põe embaixo do braço, isso é uma ação suficiente, está indo segundo a opinião de Rebbe Akiva. A opinião de Rebbe Akiva, que falou com relação ao Megadev, que a pessoa que fala verbalmente, isso já é considerado uma ação, então também sustenta Rebbe Akiva, que a pessoa que mexe o braço, isso já é considerado uma ação, já é considerado que ele fez um ato proibido, ele merece a punição. Mas isso não vai segundo a opinião de Rabbanan. Logo pergunta a Gemara, Yahi Yatsa Megadev Bar Ov Mibaile. Sendo assim, volta a pergunta, por que na Mishnah de Kritot vimos que Chachamim discutem com Rebbe Akiva somente com relação ao Megadev, a pessoa que amaldiçoa Deus verbalmente, mas não discutem com relação à pessoa que faz o Baal Ov, que põe o morto debaixo do seu braço. Segundo o que sustenta Reish Lakish, que a pessoa que se ajoelha, segundo o Chachamim, isso não é um ato suficiente. O mesmo então se aplica à pessoa que mexe o braço. Então o Chachamim deveria sustentar na Mishnah de Kritot que a pessoa que faz o Baal Ov, que é um mero movimento do braço, isso também não é um ato suficiente para a pessoa ser punida. Ela amarula. Explique então o Ula. A explicação da Mishnah em Kritot é outra. Vemekater Leshet. A Mishnah em Ketot, que diz que quando a pessoa faz o pecado de Baal Ov, ele vai ser punido. E todas as opiniões concordam com isso. Se trata quando a pessoa faz um incenso para um Shet, para um demônio, que ele é responsável por todo esse processo do feitiço do Baal Ov. E a pessoa faz um incenso para esse demônio, honrando o demônio, o Shed. Dessa maneira, sobre isso, fala o Khamim, que já que ele fez um ato, ele fez um incenso, isso é bastante para ele ser punido. Amaleirava, Mikater Shed Ovad Khavimu. Fala Rava, uma pessoa que faz isso, na verdade, é o pecado de idolatria. Ele está honrando uma força maior. Já que ele está fazendo, então, isso como uma idolatria, isso já foi citado na Mishnah em Gritot, que é a pessoa que faz idolatria vai ser punido. Então essa não é a explicação do Mishnah de Kritot. Ela amarava, expliquei tão Rava, bebekater lechaber. Se explica o Rava que existia um certo processo quando se fazia um certo ktoret, um certo incenso. E esse incenso juntava, trazia várias forças de tumá, várias forças impuras, várias forças metafísicas de impureza. E através disso era mais fácil de fazer o processo do Baal Ov. Então ele fez o incenso para juntar as forças. Ele não fez isso como uma idolatria. E sim, ele fez uma maneira de juntar as forças para ele conseguir fazer o Baal Ov. E por isso que Hamim concorda que já que ele fez um certo ato, ele vai ser punido por esse feitiço. É diferente da pessoa que somente mexe o braço. Amar le Abayei, Hamkater, Lechaber, Chover Heveru. Perguntou a Abaye, a pessoa que faz esse incenso para juntar essas forças, na verdade ele está transgredindo a proibição de chover hever. Chover hever são palavras que aparecem na Torá, que a pessoa que faz um certo feitiço de chover hever, de juntar animais, tinha um certo feitiço, que eles faziam um feitiço, através disso eles juntavam vários animais ou várias feras, como a gente vai mais pra frente. Então, na verdade, sobre essa proibição está escrito na Torá que a pessoa transige uma proibição, mas ele não merece nenhuma punição. Então, assim também, esse incenso não acarreta nenhuma punição. Respondeu Rava, Inva, Torá, Amra, Rover, Zebesquila. Geralmente, a pessoa que junta animais, como a gente vai ver mais pra frente, isso é somente uma proibição que não acarreta um castigo. Mas no caso que a pessoa junta forças para fazer o Baal Ov, quando ele junta essas forças para fazer o feitiço do Baal Ov, nesse caso, fala a Torá que ele sim merece a pena de morte. Tá na banana, sobre isso fala a Braita. Chover Hever, existe esse feitiço que chama Chover Hever, quando a pessoa faz um feitiço e junta com isso várias pragas que existem. Echad Hever Gadol, tanto se ele junta feras grandes. Vechad Hever Katan, ou se ele junta animais pequenos. Afruna Hashim Akravim, como por exemplo cobras e escorpiões. Existia um certo feitiço que se fazia e através disso vinham para esse lugar cobras e escorpiões que ficavam juntos. Isso está incluso na proibição e a pessoa vai ser punida por isso. Amar Abaye, e falou Abaye, Hirkach, sendo assim, Haiman de Tzamit Zibora Veakrava, o que era o costume na época que as pessoas faziam esse feitiço, através disso juntavam-se as abelhas com os escorpiões. Mesmo que a intenção desse costume é, na verdade, juntar esses animais para exterminar eles. E não que eu quero fazer com isso um feitiço, eu simplesmente quero juntar os animais para exterminá-los. Assur, isso já é proibido porque todos os feitiços estão proibidos na Torá. A Gemara retoma o primeiro debate. Rebi Yochanan, vimos segundo a opinião de Rebi Yochanan, de Kifá, mais na Kifá de Komar Rabanan, Rabi Maase. A gente viu que, segundo o Chachamim, a pessoa que se curva, fala o Rebi Yochanan, o fato que a pessoa se curvou, isso é considerado um ato, que a pessoa fez uma certa ação proibida, um Maase, e por isso, isso já acarreta a proibição, segundo a opinião de Chachamim. Assim falou o Rebi Yochanan anteriormente. Porém, Chachamim dizem, com relação a Megadev, a pessoa que amaldiçoa Deus verbalmente, que isso não é um ato suficiente. Daqui mais só tava no Ave Maase. Qual que é a diferença? Com relação a pessoa que curva o seu corpo, isso é considerado uma ação. A pessoa que curva os seus lábios, tirando uma frase da boca, isso não é considerado um ato suficiente. Qual é a diferença? Amar Rava, responde Rava, Shani Megadel. Amar Rava, responde Rava, Shani Megadef, Ho'il Veyeshno Balev. Com relação à pessoa que amaldiçoa a Deus, o principal castigo, a punição, não vem pelo ato do falar, e sim vem pelo pensamento errado dele, pelo fato que ele ousou amaldiçoar o rei do universo. Ou seja, a principal punição vem sobre os sentimentos, os pensamentos errados da pessoa. E por isso, naquele caso, o curvar dos lábios não é o bastante. Já com relação à idolatria, a punição é sobre o próprio ato, e por isso, se ele curvou o corpo, isso já é o bastante. Meite Rebzeira, pergunta Rebzeira, contra essa explicação, Yatsui Dimzum Emin, Shem Maase, foi dito lá em Tritot, que as pessoas, as testemunhas que testemunham em falso, eles também não vão ser punidos, uma vez que eles não fizeram um ato, não agiram num ato proibido. Ve'amai ha leitinu balev. Naquele caso, a punição é pelo testemunho falso que eles deram. Então, segundo o que você está falando, Rava, o fato que eles falaram, curvaram os lábios num testemunho falso, isso deveria ser o suficiente para eles serem punidos. Amar Rava, responde Rava, Shanei dimzumim, holil veshno bekol. A punição dos Edim Zomemim não é pelos sentimentos, também não é pelo próprio ato que ele fez, e sim pela voz que ele tirou, ou seja, o fato que ele trouxe ao Beidin essa notícia, esse testemunho falso, essa informação, isso, sobre isso é a proibição. E por isso, já que a proibição é pela informação que ele traz para o Beidin, isso não é algo que ele faz ativamente, é considerada uma proibição que é transgredida sem um ato, e por isso que a pessoa não merece punição sobre isso. Pergunta a Gemara, Kol Rebi Yochanan Alav Maaseu? Isso quer dizer que, segundo Rebi Yochanan, a pessoa que transgride uma proibição através que ele traz informação a outros, ele não é punido sobre isso? Veha Itmar, olha só o que diz a Braita, Chasma Bekol Venega Bekol, Rebi Yochanan Ben Chayav. Temos a proibição de arar com o animal quando sua boca está tampada, evitando ele de comer. Fala o Rebi Yochanan que se ele gritou com o animal de maneira que o animal não comeu, ficou assustado e não comeu, ele gritou para o animal arar, ou seja, ele arou com o animal e fechou a boca do animal através de sua voz, diz o Rebi Yochanan que isso é o suficiente. Lishlakish chamar patur, Lishlakish diz que ele está, isso é insuficiente para ele ser punido. E a explicação é, Rebi Yochanan amar chayava kimat piv havi maaseh. Rebi Yochanan sustenta que o fato que ele curvou seus lábios, isso é apesar que ele fez um ato, então ele arou e ele tampou a boca, mesmo que ele fez tudo isso através de ordens e gritos sobre o animal. Rebi Yochanan chamar patur kimat piv havi maaseh. Rebi Yochanan fala que as palavras que ele tirou da boca não é considerado um ato. De qualquer maneira, como é que o Rebi Yochanan fala com relação às testemunhas falsas que isso é insuficiente para ele ser punido? Ela amarava Shana Dim Zomemim ou Edveshnam Bereia. Explicava, no caso dos Dim Zomemim, a própria proibição é que eles trazem o testemunho para o Beidin. Na verdade, o fato que eles dizem que eles viram, que eles estão sabendo, que eles estão testemunhando, esta que é a proibição. Isso é algo que eles não estão fazendo ativamente, isso que eles estão testemunhando, que eles viram um ato, não é algo que se faz ativamente, ele simplesmente sabe do que ele viu, ele não fez nada proibido, e por isso, segundo Rebi Yochanan, isso é considerado uma proibição que não é através de uma ação. Tanu Rabanan, fala a Braita com relação à proibição dos feitiços. Bar Ov, o feitiço de Bar Ov, Zeh Medaber Ben Aprakim Ben Atzilei Adav. É, como vimos, que através de um certo feitiço, um corpo de um morto sai do túmulo, sai da posição que ele está, se ergue, ele é posto entre os dedos, ou entre o braço, debaixo do braço do feiticeiro, e assim ele responde o que lhe é perguntado. Idoni, a proibição de Idoni, Zamaniach Etzem Yeduah Befiv, pegava-se um osso de um animal chamado Yeduá e colocava-se dentro da boca, veio um daber bem lá. Através disso, o osso começava a se expressar verbalmente. Meio que uma pergunta contra essa explicação. Vayake ov me'eretz kolech. O profeta amaldiçoa o povo de Israel, que o povo vai ser tão fraco que a voz deste povo vai ser assim como a voz do ov. A princípio, isso quer dizer que o ov ele fala como um morto que está na terra, e por isso sua voz é muito baixa. Não, mesmo o ov, quando ele se ergue e é posto embaixo do braço do feiticeiro, mesmo assim, a voz dele é muito baixa. Isso, então, que o profeta está se referindo. Tashma, agora, continua debatendo. Vatomer Eisha de Shaul, Elohim Raiti Olim Mina Aretz. Com relação ao Shaul, que ele também fez este feitiço do ov, está escrito que falou a feiticeira para o Shaul: eu vi os corpos dos mortos, dos anjos, se erguendo da terra. Mai lav de Mishtai ki urhi, a princípio, isso nos indica que eles se ergueram da terra e falaram de lá, e não que eles foram postos embaixo do braço do feiticeiro. Lá dentro vem para aqui o Mishtai. Fala que, mas não, esse passuk não quer dizer nada, pode ser que eles se ergueram e foram postos embaixo do braço da feiticeira, e assim os mortos falaram. Tá na banana. Continua a Braita tratando desses feitiços que não são muito estranhos. Bar-Ov, Echad Amale Beschurov, Echad Anishal Begungorit. Este feitiço de Bar-Ov tem duas maneiras de como fazer. Sobre isso, fala a Braita tanto se ele faz Male Beschuro. Male Beschuro tem várias explicações. A princípio, a explicação é que o morto fica de barriga para baixo. E outra maneira diz que chama Anishal Begungorit, quando a cabeça do morto está posta na terra, ou seja, que o morto não se ergue da terra. São duas maneiras de fazer o feitiço. Ma benzeleze. Qual que é a diferença entre os dois tipos? Responde a Gemara: male bezichro eno lekedarko. Esse primeiro tipo, ele não se ergue de pé, com a cabeça para cima, e sim com os pés para cima. Ve eno ole beshabat. E esse tipo de feitiço não funciona no Shabat. Nishar begungorit, já a segunda maneira, ole kedarko, o morto ele se ergue com a cabeça para cima, ve ole beshabat, e ele funciona, ele se levanta no Shabat. Pergunta Mara Oleleicha, como é que você disse que ele se levanta no Shabat? Sari Kakamei Manar. Você disse que o morto fica no lugar. Como é que ele se ergue no Shabat? Eleima Oneke Darkov Oneba Shabat. Realmente, a versão é que ele responde deitado, ele não se ergue da terra, e esse funciona no Shabat quando ele responde da terra. Viav Shelazu Shalat Tronftofos Arashá, Eleba Kiva. Uma vez, o Tronostrofos perguntou o seguinte para Eleba Kiva. Amarlo, o mai ou meu mai, por que vocês honram o dia do Shabat? Quem disse que o Shabat é mais importante que os outros dias? Amarlo, magavar me guvrim, respondeu o Rebbe Akiva, e você, Tornostrofos, que era um dos governantes da época, quem disse que você é mais importante que as outras pessoas? Amarlei demare tzave, falou, eu sou importante porque o grande Keisar me deu o poder. Responderam aqui, vai Shabbat Named, sabe, mas também o Shabbat, o grande Deus, deu o poder para esse dia. Amarlei Hachika Amina. Falou então o Tornostrofos. Não, a minha pergunta foi outra. Miei Mardeid Nashada. Tudo bem, Deus deu força para um dia, mas quem disse que o dia santificado é o Shabbat e não outro dia da semana? Amarlo, respondeu Rebekiva, Nahar Sabation Yochiach. Em primeiro lugar, podemos trazer uma prova do rio Sabation. O rio Sabation é um rio com água e pedras, um rio muito exótico, que ele jorrava águas e pedras durante toda a semana, e no Shabbat ele deixava de correr. A gente vê que o Shabbat é um dia especial, diferente dos outros dias da semana. Bar-Ov Yochiach. E a segunda prova é o feitiço de Bar-Ov. O Balov, como vimos, ele não funciona no Shabbat. Kivro Shel Aviv Yochiach. E a terceira prova é o túmulo do seu pai. Seu pai era um grande perverso e ele está queimando no inferno. e do seu túmulo sai fumaça. Mas a gente vê que no Shabat para de sair fumaça do túmulo do seu pai perverso. A gente vê que no Shabat é um dia especial, diferente dos outros dias. Falou, respondeu, Tornostrofus, amarlo visitou, bicho, yashto que não. Saiba que agora você envergonhou e rebaixou o meu pai, quando você, através dele, usou um argumento em pró da Torá. Continua Agmará. Shoel Ov, Haino de Reshametim. A Torá nos proíbe fazer duas coisas. Shoel Ov, a pessoa que faz perguntas para os mortos através do Ov, que é um feitiço que a gente está tratando. E a Torá também fala Dorei Shalametim, a pessoa que pergunta para os mortos. A princípio, é a mesma coisa. Responde agora não. Dorei Shalametim, que detalha. O que quer dizer a pessoa que faz, que se mexe com os mortos? É o que é dito na seguinte braita. Dorei Shalametim, ziamar iv atzmoi, a pessoa que fica de jejum, com muita fome. Violech velar vetak varot. Quando ele está com muita fome, ele vai e dorme no cemitério. Que deixa de shre alav ruach tuma. Através disso, os feiticeiros costumavam fazer isso, porque através que ele dorme no cemitério com fome, várias forças de impurezas se apegam nele, e através disso ele consegue fazer melhor os feitiços. Esta é a proibição de Dorei Shalametim, e não o feitiço do ovo. O Kshe'er Bakiva Megel Mikrazé, quando Bakiva chegava, lia este pasuk do Dorei Shalametim com essa explicação, que a pessoa que fica de jejum e dorme no cemitério para chamar as forças de impureza, merece pena de morte. Haya morrer! O Rebbe Akiva, quando lia isso, ele chorava, dizendo: Uma amari batzmo kadeshit eshe alav ruach tuma. Sholeh alav ruach tuma. Se a gente vê que a pessoa que fica de jejum para conseguir se apegar às forças negativas, as forças de impurezas, a gente vê que isso funciona, a pessoa consegue trazer sobre si as forças impuras. Hamariva tzmok sheit ishle alav ruach tahara. Alachat kama vakama. A pessoa que fica de jejum para conseguir se aproximar de Deus, para conseguir se desfazer dos prazeres mundanos, para se apegar às forças elevadas, às forças de Kedushá. É óbvio que a pessoa tinha que conseguir chegar às nuvens, a níveis inacreditáveis. E por que a gente não consegue? Avalmae secha voroteinu garmulano. O problema é que nossos pecados nos impedem de conseguir e alcançar essas forças elevadas. Shinemar, como fala o Pasuk, seus pecados impedem e separam vocês do Deus de vocês. Então, os pecados que nos impedem de conseguir se elevar. Amarava, sobre isso falava, orava. E bau tzadikei, baru arma. Se os tzadikim, os grandes justos, eles conseguissem se limpar e se purificar de todos os pecados, eles teriam forças espirituais imensas e eles conseguiriam criar um novo mundo. Shneimar, como fala o Pasuk, os pecados dividem, separam entre vocês e o Deus de vocês. A gente vê que se não fossem os pecados, os tzadikim iam ter uma força semelhante a Deus, de certa maneira. Rava, uma vez o Rava, ele, através do Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah é um livro de misticidade, de Kabbalah, que ele fala dos Tzirufei e Hashem, os nomes e as letras dos nomes de Deus. Através disso, pode-se criar coisas. O Rava, através dessas forças, Barai Gravra, ele criou uma pessoa. Shadr Lekamed Rebzeira, ele enviou essa criatura perante o Rebzeira. Rabakamishtai Beadei, Rabakamehadalei. O Rebzeira falava com esse homem, essa criatura, e o homem não respondia. Amarlei min Havraya at Hadar Rafra. Eu já entendi. Você não foi criado por Deus, você foi criado por um humano. Porque a gente pode até criar uma pessoa, mas a força da fala, isso somente Deus consegue pôr. E por isso eu sei que o fato que você não está respondendo, você que foi criado por um humano, volte a ser um punhado de terra. Rav Hanina e Rav Shaya, esses dois sábios, Havuyeti Kol Me'ari Shabta, toda a véspera de Shabbat, Ve'aski Be'sefer Yetzirah, eles estudavam juntos o Sefer Yetzirah, este livro místico, o livro lei Iglatilta, e aí através disso eles acabavam criando um certo bezerro com 3 anos, que é a melhor época para comer a carne do animal, e eles abatiam o animal e comiam a carne dele no Shabbat. O Pasuk diz também que temos a proibição de Meonen. Tadrabanan, se eu falar braita, Meonen. O que quer dizer o Meonen? Qual é o significado dessa proibição? Temos aqui algumas explicações. Reb Shimon Omer, Ze Amavir Shiva Menei Zachur Alayar. Meonen é um certo feitiço quando a pessoa pegava 7 tipos de sêmen masculino, colocava, isso era ungido no óleo, de maneira que a pessoa conseguia fazer um certo feitiço. Essa é a primeira explicação. Hamim Omrim, Zeu Hestenai. Essa é a proibição de fazer magias, fazer mágicas, de maneira como enganando as pessoas, como se fosse. As pessoas olham e acham que realmente é um ato mágico, acham que a pessoa tem forças espirituais, forças metafísicas, quando na verdade tudo é um truque. Então essa é a proibição de Meonen, a pessoa que engana as pessoas, que as pessoas acabam achando que ele tem forças não naturais, isso é a proibição. Rebbe Akiva Omer, a terceira explicação de Rebbe Akiva, Ze Amechashev Itim Veshaot, a pessoa que fala que tem épocas de azar, tem dia da sorte, dia do azar, Veomer dizendo, Hayom Aferatzet, hoje é um bom dia para sair, você vai ter sorte nesse dia, Lemachar Yafe Likach, no dia de amanhã, quem comprar vai ter sorte. Limudei ve Shvit, que tem minha fim. A pessoa que vai plantar na véspera do Shvit, os trigos vão ter uma boa safra. E colhei que tem outro meu treot. A pessoa que arranca as plantas, em vez de colher, isso causa uma boa sorte e a safra não se estraga. E todo esse tipo de superstição, isso é a proibição de Meonen. Sexta-feira, dia 13, essas coisas, todas as superstições e a proibição de Meonen. Tadramaná, mais uma braita. Menachesh, qual que é a explicação da palavra Menachesh, uma outra proibição da Torá? Zé Omer, é a pessoa que acredita nas superstições, como por exemplo a pessoa que diz Piton aflame pif, makron aflame adô, a pessoa que está comendo e o pão cai da boca, ou que está segurando um bastão e o bastão cai. Corelo me achorava, quando a pessoa, alguém chama ele nas costas, Orev Corelo, ou se um avestruz chama ele, Tzviv Sikobaderech, se um veado cruza o caminho dele, Nachash Mirom, uma cobra que vem para a direita, Shuar Mismoló, ou uma raposa que vem para o lado esquerdo, todos esses tipos de superstições, que essas coisas dão azar. Ou o gato preto que cruza o caminho, como a gente conhece. Tudo isso, que isso quer dizer uns sinais de azar, tudo isso são superstições, que é a proibição de Alta Nahesh. Ou, por exemplo, Alta Tchilbi, tinha uma superstição que falava que quando o Gabai Tzedaká vem começar a fazer a coleta de dinheiro, falavam, não começa por mim. Quando começa por mim é um mau sinal. Shacharito, ou a pessoa que diz que nas primeiras horas da manhã não é bom gastar dinheiro, isso é um mau sinal. Rosh Chodesh, ou que no Rosh Chodesh, começo do mês, não se deve gastar. Motzei Shabbat, ou que não se pode dar dinheiro no Motzei Shabbat. Todo tipo de superstição. Isso aqui é a proibição de Lo Tenachesh. Tan Rabanan, mais uma braita com relação a Lo Tenachashu, Velo Teonenu, que gon Elo Amenachashim Bechulda Beofot Bedagim. É um outro tipo de superstição, quando a pessoa fala, quando uma ratazana, ou uma ave, ou um peixe faz tal movimento, isso quer dizer que eu tenho que fechar o negócio. Se a ave faz uma cara assim, isso quer dizer tal coisa. Tudo isso está englobado na proibição de Lo Tenachashu Velo Teonenu. Baruch Adonai Olam, amém e amém.